sim, mais um Teoria Não Ovo, né? A Teoria Não Ovo tá no coração dos brasileiros já, virou o nosso podcast favorito aí, podcast paralelo, né? Favorito Não Ovo aí, firme e forte. Mas eu gostaria de lembrar também que o Teoria Não Ovo, ele não necessariamente, ele pode acontecer toda semana, ok? Ele pode acontecer semana sim, semana não, semana talvez, é uma grande surpresa. Por isso que a pessoa tem que...
Fala, desculpa. O Teoria surge em momentos que soluções precisam aparecer.
Exatamente, a gente tá aqui pra solucionar os problemas do Brasil.
Chegou quem? O Batman? Igual o Batman, um vigilante.
É.
Entendeu? Quando precisa agir, a gente age.
Exatamente.
Cara, perfeito. Ótima definição. O Teoria Não Ovo é justamente isso. É igual o Batman.
O Batman.
Somos um vigilante eterno aí do Brasil.
A gente não dá as soluções que o mundo merece, mas a gente dá as soluções que o mundo precisa.
Linda frase. Fala de novo essa frase que foi até bonita, Luigi.
O Teoria Não Ovo não dá as soluções que o mundo merece, mas dá as soluções que o mundo precisa.
Peraí, faz de novo. Faz de novo. Faz de novo.
Eu mais ênfase.
Não, desculpa. Fala de novo. A última vez.
A última vez é agora.
Eu interrompi você. Vai falar agora. Vai.
Só que o Davi tem que colocar uma trilha agora pra ele falar.
Não, o Davi vai fazer bonitinho.
Teoria Não Ovo não dá soluções que o mundo merece, mas dá ao mundo as soluções que ele precisa.
Não era isso, não era isso. Tudo bem.
Cara,
não,
é por aí. Cada vez que eu falo.
Pensamento é esse, né? O que a gente já solucionou aqui no Teoria Não Ovo? Vamos recapitular.
Vamos lá, programas. A gente começou. Contando como seria o Brasil entrando em guerra.
Isso.
O Brasil entrando em guerra, né? Surgiu ali uma explicamos exatamente para as pessoas como seria essa situação e também qual seria a solução e qual seria o desfecho, né?
E quem seria o adversário, inclusive.
Surgiu
um conflito entre países ali. A gente
brincamos de war bonito aqui.
Exatamente. E logo em seguida foi o quê? Foi identidade, nova identidade para o Brasil, uma nova bandeira para o Brasil.
Os brasileirinhos estão precisando muito no momento.
Também foi um ótimo programa. E logo em seguida, o que teve?
Facebook.
Foi uma nova rede social, né? Se o Facebook acabasse. Hoje, o papo vai ser diferente. O papo vai ser o seguinte. O tema de hoje é, e se a Disney fosse brasileira?
Opa!
É um bom tema.
E se a Disney fosse brasileira?
Eu acho que é um bom tema, ele vem muito bem a calhar, o querido Cid, porque com um dólar, um dólar aí custando na casa de R$167,
tá difícil pra Disney.
Fica difícil pra esse brasileirinho que teve a moral levantada nos últimos podcasts, esse brasileirinho que agora tem uma nova rede social. Esse brasileirinho, isso tá cada vez difícil pra ele viajar.
Tá difícil, tá complicado pagar ali o dólar, né, pra ir na Disney. É mais fácil a gente fazer a nossa própria Disney.
É mais fácil construir aqui, pô.
A gente criar a nossa própria Disney,
e tem potencial de ser melhor do que a Disney original, inclusive.
Ah, não, isso não tem... No final desse podcast...
Muito potencial.
Eu tenho certeza que a gente vai chegar a essa conclusão.
Demais.
Que a Disney... Se a Disney ouvir... Se alguém da Disney ouvir esse podcast no final aqui, vão fechar as portas. Tenho certeza absoluta, porque a gente sempre consegue achar algo melhor.
Vamos causar falência, a gente vai causar falência. Ou então...
O Mickey vai morar na sarjeta daqui pra frente.
Ou então, finalmente, eles vão ter paz daquele monte de brasileiro. Tocando terror no parque.
E se a gente parar pra pensar, a Disney já é metade brasileira já, né? Porque o que mais tem em Orlando é americano, é brasileiro.
Excursão de escola.
É o que mais tem em Orlando é brasileiro. Tem mais brasileiro do que americano lá, é impressionante. Então, acho que a gente pode seguir essa linha aí de podcast. Então é se a Disney fosse brasileira. E aí meu primeiro questionamento é o seguinte: o que que a gente tem parecido aqui no Brasil com a Disney atualmente?
Atualmente?
É.
A Rua Augusta, não, brincadeira. A gente tem os clássicos aí, o Beto Carreiro World.
Que é o Parque do Sul.
Eu acho que o grande problema do Beto Carreiro é que o Beto Carreiro morreu.
Ah,
velho. Porque o Beto Carreiro morreu. É como se o Mickey morresse pra Disney.
Morreu quando? Sério?
É sério, cara.
O Beto Carreiro não morreu, cara.
Morreu, cara.
Não morreu. Eu juro que eu vou abrir.
Caiu do cavalo.
Morreu. Beto Carreiro morreu quando?
Não, ele não caiu do cavalo.
O Luigi caiu do cavalo.
Quando que o Beto Carreiro morreu?
Você não viu? Ele foi dar uma chicotada e se enforcou com o próprio chicote. Foi horrível.
E arrancou a cabeça dele assim.
O Beto Carreiro caiu do cavalo e bateu as botas.
Beto Carreiro morreu, Luiz.
O cavalo do Beto Carreiro morreu.
Ele tá pesquisando, ele não tá acreditando, não tá pesquisando.
Ah, morreu faz tempo.
Sepultamento, 2 de fevereiro de 2008. Meu Deus do céu, ele morreu há 8 anos, eu não sabia, cara.
Ele morreu e não faz pouco tempo, não.
Beto Carreiro não
viu o Sechão. Meu Deus do céu, cara, o Beto Carreiro tá morto há 8 anos.
Ele
ainda sonho daquele chicote, ele só...
Pau!
Eu tô triste, cara.
A gente vê então que o grande segredo pro Beto Carreiro tá ou pro parque do Beto Carreiro tá vivo até hoje é que a galera não sabe que o Beto Carreiro morreu.
Ah,
porque se elas ficarem sabendo...
Ah, eu não quero mais pra lá, não.
Vai ser uma tristeza.
Não, muita gente acha que o Beto Carreiro é só a estátua dele que tá lá e
não sabe que era uma pessoa de verdade. Acha que é igual o Mickey, né? Era um personagem.
É, mas então, eu já pensou se o Mickey morre, acaba a Disney.
Não acaba. Porque a Disney, ela separa em tantas... Tem tanto personagem, né, cara?
Ah, mas o Mickey
é diferente do Beto Carreiro, que só tem o Beto Carreiro e o cavalo.
Tio o Dedé, lembra
do Dedé? Tinha o Dedé. Tem a turma da... Qual era a turma do não sei o quê? Que era pra
falar. Do Sargento Pincel, alguma coisa lá.
Como é que era, Lê?
Que é uma banana.
Você lembra disso? A frase é nossa.
Lembra do Beto Carreiro. Lembra, é verdade, é verdade. Outra coisa que tem aqui no Brasil, comparado a Disney, nós temos o Beto Carreiro, nós temos também o...
Comparado a Disney.
Comparado em várias aspas, né? Nós temos aí... O Beto Carreiro é a referência do Sul.
É a referência do Sul.
Ok? A referência do Sudeste é o Hopi Hari.
O Hopi Hari.
Né? O Hopi Hari, que ele é... O Hopi Hari, ele é tão à frente do tempo que ele tem a sua própria língua. O Hopi Hari, vocês sabem disso, né?
Eu nunca fui no Hopi Hari.
Não?
Também nunca
fui. Onde que é o Hopi Hari? Em São Paulo?
É... Eu acho que é Jundiaí. Não é bem Jundiaí. Enfim, é...
Campinas, ali, por aí.
É no interior. É pertinho de São Paulo. É pertinho de São Paulo, mas é um pouquinho mais pro interior. Eu não sei qual é... É, não sei exatamente qual é a cidade, mas eu já fui já algumas vezes. E o Hopi Hari, ele tem um passaporte do Hopi Hari, né? E ele tem a sua própria língua, e os funcionários do Hopi Hari falam o Hopi Horeis lá.
Como assim, cara?
É, eles falam uma língua própria.
É tipo linguagem de porteiro.
É tipo, isso. Hopi Hari, eles falam umas palavras que você não sabe o que é. Daí você tem que, tem que pegar, você ganha um dicionário do Hopi Hari, aí você tem que procurar o que é.
Os caras gostam de dificultar a vida, né?
Eu só quero vir aqui brincar na...
Nossa, eu só quero o cachorro quente.
E é umas palavras meio esquisitas e tal. Então, dá uma pesquisada aí, alguém. Só o dicionário do Hopi Hari. Só pra gente falar algumas palavras.
Seria muito legal a gente trazer um ex-funcionário do Hopi Hari pra participar.
Podia ser, né? E outra coisa que tinha aqui no Sudeste, mas em São Paulo mesmo, que era o Play Center, né? Que existe ainda o Play Center?
O saudoso Play Center.
Mas fechou, existe ainda?
Fechou
100%?
Reza a lenda que vai voltar aí.
É, porque a história que eu conheço do Play Center é que era de dois irmãos, e aí eles brigaram.
O Play e o Center.
O Play e o E aí eles brigaram, e aí um fechou a parte dele, e o outro ficou com um pedacinho só do Play Center, pra não deixar o samba morrer. Deixou ali um pedacinho, mas aí já não foi a mesma coisa.
Era no Play Center que tinha as Noites do Terror, umas paradas?
Também.
Eu lembro que quando eu era moleque, eu assistia os programas da Eliana e tal, e todo Halloween ela fazia um especial da Noite do Terror
no Play Center.
Eu olhava aquilo, meus olhos brilhavam, falava, nossa, será que um dia eu vou no Play Center? Óbvio que não, né? Opa. Aí eu ia pra pracinha brincar de balanço, que era a única coisa que eu tinha.
O Play Center, ele tinha também o brinquedo mais legal, que era o Splash, onde você saía todo molhado do brinquedo. Era um brinquedo filha da puta, porque depois eu tinha que pegar o ônibus pra Santos, todo enrugado.
Molhado,
que era foda.
Cara, o pior que tem mesmo o dicionário do Hopi Hari, velho.
Lógico que tem, você não tá mentindo?
Manda uma mensagem aí pra galera que trabalha no Hopi
Hari. Eu não vou conseguir decorar todas as palavras.
Não, não precisa decorar. Fala uma palavra que tem um significado.
Abraço é clipe.
Clipe?
Isso. Abril, o mês abril é Kuami.
Kuami?
Que absurdo.
Acertar é na mosquita.
Esse é bom. Esse eu gostei.
Na mosquita.
Ajuda é help. Help.
Olha aí.
Aluguel é renta. Deixa eu ver aqui.
Aluguel? Por que você vai falar aluguel no parque de diversão?
No parque de diversão,
é. Um aluguel. Quem vai vender um apartamento?
Os brigarem entre si, eu
acho. Aluguel? Quem que vai usar a palavra aluguel no Hopi Hari?
E aventura é Hatari e avenida é Caminda.
Camina?
Caminda.
Caminda. Faz total sentido, né?
Eu acho que...
Bem bolado.
E aí a gente tem o Hopi Hari Play Center, tem o Beto Carreiro no Sul. No Nordeste tem o Beach Park.
Beach Park eu já fui.
Beach Park? Já fui Beach também. Beach
Park é animal.
Beach Park tem aquela... A maior queda, o tubo água do mundo.
É Beach Park. Que é um parque de vadias.
Isso mesmo. Por aí também. E aí tem a maior queda lá de toboágua do mundo, que eu fui também.
Gente, você falou a maior queda de vadias.
O problema é que quando eu fui, eu tava com uma ressaca monstruosa e eu só ficava na piscina. Aquela piscina de onda, tá ligado?
Você não foi nessa queda absurda?
Se eu vou, eu desço vomitando.
Eu fui, cara. Minha cueca entrou no cu de uma maneira. Até hoje, acho que tá lá ainda.
Não, o Beach Park é maneiro.
É maneiro. E aí, no Centro-Oeste existe alguma. Existe Caldas Novas, né? Existe.
Caldas Novas. E no Norte existe o Rio Amazonas.
Existe um hotel fazenda, alguma coisa assim.
Existe um... alguma coisa, piscinas térmicas.
Tem Brasília.
Tem o quê? Tem Brasília.
A esplanada lá, os caras ficam lá divertidos.
É, a galera vai lá andar de skate.
Tem outros parques em outros lugares, deve ter. É, mas mesmo se não tiver, toda a cidade sempre tem aquele parquinho meia boca.
Tem.
Aquele parquinho, o parquinho do tétano.
O parquinho da
prefeitura. Ah, o parquinho do tétano.
Parquinho do tétano.
Na cidade onde eu nasci, tinha um parque que chamava Parque Tupi. É um puta nome, né?
Parque
Tupi. O mais legal desse parque é que, porque assim, tu anda numa montanha-russa do Beto Carreiro, existe a sensação de que a qualquer momento pode morrer.
Sim.
Porque tem loop, porque tem um monte de...
Ok, você fala, pô, tá, é perigoso.
Velocidade, altura e tal. E o legal do Beto Carreiro é que realmente pode morrer a qualquer momento. Então é aquela aventura.
Fala isso, que ele morreu.
Que
é, não coloca a palavra Beto Carreiro e morte, mas é uma frase, por favor, eu tô em luta. Eu tô tirando
força
das minhas entranhas pra poder fazer esse podcast feliz, mas minha vontade é pro bar chorar.
O legal do parque de pracinha é justamente isso, que você não fica com medo do looping, você não fica com medo da queda, você fica com medo de morrer de verdade.
Várias formas.
Com medo do rangido.
Do rangido na parada.
Cara, eu lembro quando uma vez eu fui com meu irmão, eu tenho um irmão mais novo que eu, e ele é uns 7, 8 anos mais novo que eu, e eu lembro que ele era uma criança, ele devia ter uns 10 anos, eu acho. Ah. E aí a gente entrou no... Como é que chama aquele? Barco Viking.
Sim, barco Viking.
E aí
nós sentamos muito bom.
E aí eu, como irmão aventureiro, falei pra ele, não, vamos sentar lá atrás, que é legal porque é onde vai mais alto e tal.
Sim.
E cara, eu realmente achei que meu irmão ia morrer. Porque ele não era grande o suficiente pra ficar fixo ali, pra ficar preso. Então, cada vez que subia, ele ficava solto no negócio. E aí eu tava preocupado em segurar ele pra ele não morrer e em me segurar também, porque senão podia morrer os dois.
A graça é essa. A graça é o perigo da... A graça do parque brasileiro era essa, o perigo.
Mas
da...
eu tenho certeza de
morrer a qualquer momento.
Eu tenho certeza que se eu não tivesse segurado ele, teria caído.
Exatamente.
Eu acho que a maior característica de qualquer coisa do Brasil é o medo da morte.
Qualquer área, né?
Você vive uma aventura diária. Será que eu voltarei vivo pra casa hoje? Uhul, tchau, mano, tchau.
Cara, mulher. Nesse negócio de barco viking, eu fui numa vez que o freio do brinquedo era uma roda de um carro.
Ah, isso é clássico. Isso é clássico. Cara, é uma roda girando ao contrário.
Não é.
Quando
tem isso mesmo,
o barco bate, ela freia.
Nossa,
é, você vê a precariedade.
É, e é quando o barco bate mesmo, tá
ligado? Realmente.
Dá uma trancada assim, se dá com o dente no ferro da frente.
Pois é, e se a gente comparar todos esses parques brasileiros, do parque de fundo e quintal até o Beto Carreiro, o Hopi Hari, Play Center, tudo mais, Beach Park, nenhum chega perto, nenhum chega aos pés de uma Disney.
É uma realidade
triste. Nem perto, assim, é muito longe, né? E aí eu acho que a gente poderia, sim, a Disney, de repente, fazer uma filial no Brasil ou fazer algo do tipo, porque o brasileiro, ele gosta de participar das coisas.
Sim.
Sim.
Se tivesse um puta parque aqui, a galera com certeza ia.
Sim.
Entendeu? Pagando em real, a galera ia.
É,
e aí ia ser legal pra caralho.
É o que a gente tá podendo hoje em dia, né?
É, pagando em real, acho que o pessoal vai.
Ia vir muito gringo, inclusive.
É, ia vir gringo. Deviam ter feito um parque pra Copa até, ia chegar os gringos pra Copa já, iam ter o que fazer. Eles iam ter um ambiente que não ia ser tão perigoso assim. Mas enfim, um parque, uma Disney brasileira. Quem seria o grande ícone da Disney? É o Mickey.
Então eu tenho
Quem seria o Mickey de um parque brasileiro?
Eu quero colocar um candidato aqui, que é o Fofão.
Fofão?
Porque o Mickey não sobe o muro.
Fofão.
O Fofão é um belo de um ícone nosso, né?
O Fofão não sobe o muro e já é legal pra caramba. Imagina o Fofão subindo no muro do parque.
Fofão é bom,
mascote.
Mascote.
Pra começar. Mas você não acha que a gente deve começar pela escolha do lugar? Onde seria?
Ah, melhor.
Esse parque.
Bem lembrado.
Entendeu? A gente
bem
precisa
lembrado.
Colocar em algum lugar e começar a imaginar
onde
os elementos ali vão complementar.
Eu acho que podia ser no norte.
O norte? Mas por quê?
É porque não tem outro lá.
É, mas não, ali acho... é uma aventura eterna também, né?
É, podia ser no
Amazonas. É, porque daí
no
ir pro norte e pra Disney é a mesma distância.
É verdade.
É o mesmo tempo.
Chegar em Miami, chegar em Manaus,
é a mesma coisa.
Às vezes chega mais perto em Orlando do que...
É verdade.
Eu acho que tinha que ser na cidade que quase teve uma Disneylândia do Cachorro-Quente, que é Osasco.
Osasco
quase teve o Cachorro-Quente.
É verdade, talvez os ouvintes não conheçam essa história.
É uma história.
É uma história muito boa.
Eu não conheço essa história.
Não conhece. Existe um projeto de lei de verdade, um projeto de lei de um cara aí, um vereador, sei lá de quem, que montou um parque de diversões, um projeto pra montar um parque de diversões em Osasco, o grande, né, a grande ideia do cara, a grande sacada do cara é que Osasco é considerada a terra do cachorro quente.
E de fato
é. Então o parque do cara é todo temático pra cachorro quente.
Sensacional, hein?
Cara, caramba, e existe esse projeto. Vamos lá, no link aí no post do Não Salva, a gente vai botar o link desse projeto. Tem
que colocar, quem inacreditável que os caras
vão fazer um parque cachorro quente, cara. Pra você tem ideia, existe uma montanha russa com um dogão. Você entra no dogão.
Nossa,
você entra no dogão e vai voando.
Vai voando batata palha e
por aí. É muito louco. Mas é isso ou o pombódromo, né? O que mais que eu saco pra fazer um parque?
Aquele elevador que despenca, sabe? Aquele brinquedo que tem um elevador que despenca. O cara fez um pacote de fritas, que você entra no pacote de fritas e despenca.
Caramba, que demais.
É genial, cara.
Eu quero ir nesse parque.
É genial, é genial.
Cachoeira de milho verde caindo.
Em que momento será que não aprovaram essa lei dele?
Ah, porque será? Não sei. Não sei, acho que o cara viajou um pouquinho.
Chega na assembleia lá dos vereadores. Vereador, Zivaldo, qual que é o seu projeto? Então, e que se a gente tivesse aqui um parque de diversões em forma de cachorro quente? Obrigado, Josivaldo.
Osasco não tem nenhum outro problema.
Sabe por que não foi aprovado? Porque eles falaram assim, ó, vamos mandar primeiro o pessoal do Não Ovo decidir como vai ser o parque de verdade.
Deve estar em pauta lá.
Aí a gente
faz. Escutando a gente lá em Osasco. Então, acho que é um bom lugar. Bom lugar.
É válido, porque levando em consideração que essa aventura, será que eu volto vivo?
É.
Osasco é um bom lugar pra você
começar. Já é o lugar pra isso.
Você já entra na
fazer uma terraplanagem ali pra instalar o nosso glorioso parque de diversões.
Boa ok. Ideia. O parque de diversões, então, seria no estado de São Paulo, né? Isso. Mais precisamente na cidade de Osasco, uma cidade carente de diversão. E a partir desse momento vai ter uma Disneylândia.
Uma cidade carente de diversão.
Vai ter uma Disneylândia que vai receber... brasileiros de todo o país e japonês gosta muito de parque.
Eu adoro.
É verdade. Vai vir gente de tudo que é lugar. Argentino vai vir.
É, argentino cuzão aqui, ó.
Vai ser um parque muito louco. Agora sim, acho que dá pra gente pensar no mascote. Você falou o Fofão, mas...
Eu acho que ele tá na lista aí.
Então, mas Brian, a gente tem que pensar que o Fofão já é um personagem que existe. É. Já é um personagem que já tem direito autoral, já é um personagem o quê. Por se tratar de Osasco, será que o personagem não teria que ser uma pomba?
Eu acho que sim. Eu ia falar isso. Uma pombinha, né?
Uma pomba. Sabe por quê? Não existe nenhum personagem pomba em outro lugar.
É
não.
Verdade.
Aí, o pomba é um animal que...
Ah, não, eu lembrei de um personagem na Warner. Na Warner tinha um desenho que tinha umas pombas, né?
Pomba? Pegue o pombo, pegue o pombo.
Lembra disso? Esse é do Dick Vigarista.
Não, não é esse, não. Não é esse, não. Eram três pombas que ficavam conversando. É do mesmo... Daqueles três irmãos, os Animaniacs.
Ah, nunca vi.
Tinha um desenho paralelo ao Animaniacs, que eram com três pombas.
Desenho de pomba de
massa. Ah, mas ninguém sabe
isso. Mas tudo bem, se vocês não sabem, ninguém sabe. Eu lembro, mas enfim. Eu acho que a pomba podia ser a pomba de Osasco.
Então, legal, o Mickey, ele é um rato que ele usa um shortinho azul, vermelho.
O Mickey é um rato. É.
E a pomba, o que ela usaria?
A pomba é uma pomba. A pomba...
Boné de abarreta.
Um boné de abarreta.
Um cordão de ouro.
Um óculos da absurda.
Ele teria que ser um personagem característico. E outra, a pomba não pode se chamar pomba, porque o rato se chama Mickey. Logo, a pomba vai ter seu nome.
É Mickey Mouse, né?
É Mickey Mouse. Então, o que seria? Quem seria a pomba?
Pomba.
Um nome bom pra uma pomba. Se você tivesse uma pomba de estimação, qual seria o nome dessa pomba? Agora ficou difícil.
Legal que eles têm algumas semelhanças, porque dizem que pombas são ratos com asas, né?
Exatamente.
É verdade.
Olha aí,
acertamos em cheio no nosso
canto. Tanto o Mickey quanto a nossa pomba, eles têm o potencial de transmitir várias doenças.
Cara, acertamos em cheio. E se tem uma briga de pomba com rato, a pomba ganha.
A pomba ganha porque ela voa.
Ela voa, ela tem um ataque aéreo.
Ela segura o rato, leva a 30 metros de altura e solta.
Fudeu comigo.
Matou o rato.
Então, ó, como o rato se chama Mickey, talvez a pomba podia se chamar Michael. Algo do tipo. Algo mais Osasco. Ah,
certo.
Mais entendeu?
Michael.
Michael a pomba.
Michael a pomba.
É muito bom, cara.
Michael. Seria o nome.
E é legal porque é a pomba, não é o pombo.
É a pomba. A pomba Michael.
A pomba Michael.
Ele vai pichar.
Michael. Vocês acham, Michael?
Osasco. Michael Pomba.
Você ideia. Acha o Michael um bom personagem?
Eu adoro gostei, Michael. Eu já adorei esse nome. Já Michael, consigo enxergar eu usando a camiseta com
o Michael. Então, ok. Já temos aí o local, já temos o personagem, né, principal, que é o Michael.
Atenção, ouvintes do Photoshop.
Como se escreve Michael?
É, isso que eu ia perguntar, porque a escrita é importante. Porque se for só A, se for M-A-I-C-O, esqueci, D-X-L, eu ia começar um soletrando aqui. Tem que ser, tem que colocar Y, tem que colocar W.
Então, nós vamos deixar então pro ouvinte. O ouvinte escrever escolher Michael, qual o jeito certo possível. De escrever Michael. Porque eu acho que existem tantas possibilidades que eu acho que eles podem nos ajudar aí.
Use e abuse de todas as consoantes possíveis.
Eu queria quanto muito mais ver. Y, melhor.
Eu queria muito ver um folheto desse parque sendo distribuído por aí.
Vai rolar.
No final vai rolar.
E aí a Disney, ela tem uma coisa muito característica, que é o momento mágico da Disney. Que é o quê? Tem as princesas, e tem não sei o quê, e tem os desenhos da Disney, bababá. Mas o momento mais mágico da Disney é quando você entra na Disney, tem aquele castelo da princesa, castelo da Cinderela.
Sim,
né? Tem todo um castelo, aquele é um momento lindo, né? Que a criança vê ali e se enxerga num conto de fadas, né? A Pomba Michael. O que seria equivalente no Brasil a um castelo? Que seria equivalente, assim, um monumento suficientemente... como é que eu vou explicar?
Grandioso?
Grandioso, assim, marcante.
Marcante.
Como um castelo. Eu tô aqui tentando imaginar o que poderia rolar no Brasil.
Tipo um barraco de dois andares, uma coisa assim.
Um morro, podia ser uma favela.
Um morrinho com um barraco em cima.
É muito mais bonito.
No topo. Pode ser. E aí só sai a cabeça da Pomba Michael, assim. E aí, galera?
E aí na Disney, todo fim da noite, não tem a queima de fogos?
Sim.
Aí seria o tiro de 12 de HK.
Boa! Olha aí, pô, já temos até uma finalização aí.
Pode ser de fogos, ela tira o foguete e depois chega a polícia.
Tá subindo.
E a Pomba Michael lá em cima dançando.
Ela
tira o foguete, levantou as pipas assim.
Sabe aquele rojão que é tururum bum? É, esse vai ser a queima de fogos.
Vai.
Só tem esse fogo. Uns fogos. Não consigo falar plural, velho.
Plural de
fogos. Vai ter um fogo só. Quase me enrolei minha língua. Vai ter um fogo só. Não, vai ter um fogo só. Vai blum, blum, bum. E acabou. É isso.
E as pipas são muito importantes.
Vai ter as pipas voando no céu. A pipa voando. E aí o Pombo Michael solta a porra do fogo lá. E ele aparece só na cabeça do barraco, assim.
E aí, fudeu! Né? Bora!
Fudeu!
Aí todo mundo vai embora.
Corre negada! E pronto, aí acaba e aí fecha o parque. Quando ele grita, corre negada.
Legal.
Bonito.
Aí vai ser uma festa de encerramento.
Então a gente já tem um lugar, a gente já tem um mascote, a gente já tem o principal monumento.
O principal monumento, que é o morro com o barraco em cima com o
show de encerramento. Acho que agora a gente pode começar a colocar as atrações desse parque.
Que é o principal, né?
Que é o principal.
Sim. Todo mundo vai no parque é pra saber quais são as atrações.
Exatamente. Né? Apesar de já ser bem atrativo o Michael com a pomba.
Já é legal. Eu já gostaria
de visitar. Eu iria, eu pagaria o preço que for pra ver o Michael dando uns pipocos, por exemplo.
Eu já tô curtindo, já curti esse...
Só na possibilidade de tirar uma selfie com ele, eu já chego a ficar meio trêmulo aqui.
Tá ficando bom esse parque. Tá ficando legal. Vamos lá, vamos para as atrações.
Você não acha que a gente pode, daí, a partir disso, prestar uma homenagem? Porque daí vai ficar... Eu tô com medo, assim, de ficar uma coisa assim muito... Osasco.
Não.
A gente tem que...
Brasil.
Pegar o Brasilzão. Porque o Chuí mais uma vez.
Com certeza.
Criar brinquedos inspirados.
Não, se a gente for pensar, o morro com o barraco ali já é relacionado a várias regiões, né? Tem favela em São Paulo, tem favela no Rio. Então, né, eu acho que já é um monumento que representa o Brasil, né?
Exatamente.
O Brasil brasileiro, o Brasil que o gringo não vê.
E eu acho que quando se fala em parque de diversões, eu acho que o primeiro brinquedo, assim, que vem à mente, que todo mundo gosta...
Qual que é?
A montanha-russa.
Montanha-russa.
Demais.
A montanha-russa. Certo. Ah, já pensei numa coisa boa.
Pensou?
Será Sintonizou? Que é a mesma coisa que você pensou?
Sintonizou?
Montanha-russa. Olha o nome. Montanha-russa.
Russa.
Quem que é a Rússia brasileira?
Nossa.
Paraná. É o nosso Paraná. Então vai ser a Montanha Paranaense.
Vai ser a Montanha Paranaense. É muito
vai
bom.
O pior é que
não precisa ir muito longe pra conseguir o nome.
Não, Montanha Paranaense. Muito bom, então vai ser a Montanha Paranaense. Agora, quais são os temas, assim? Porque as
O diferencial da Montanha Paranaense.
A Disney possui várias montanhas russas. Eu tô com um problema hoje.
A gente vai ter um problema de plurais.
Existem várias.
A gente vai ter várias montanhas russas.
A gente precisa ter várias também. Vários temas aí.
Legal.
Vários temas de... O que é relacionado a
Eu acho que quando o cara entra, ele compra lá o ingresso dele... para entrar na Montanha Paranaense, o tiozinho que recolhe os ingressos vai ser o Sargento Farrur.
Ah,
aí, antes de ele entrar, ele já tomou uma geral. Ei, vagabundo, tá fumando maconha, tá
com os caras na cabeça. Já procura uma pedra de crack no bolso.
Eu tô meio louco, cheguei um pau hoje sem querer, tô meio louco. Teleque, o cara vai entrando, todo mundo, aquele clima de desconstração.
Vai, legal.
Porque ele é só um personagem imitando o
Sargento Farrur. Ele tá fingindo que é aquele jeito.
Ele te deu um tapa na cara, mas é um tapa na cara amistoso.
É igual o Pluto te mordendo na Disney, é uma brincadeirinha.
As princesas não entram na brincadeira?
Claro.
Então o Sargento Farrur, ele entrou na brincadeira, ele é alguém encenando o Sargento Farrur. Aí você leva um punhado de pé do vidro, ah, não sei o que, é maconheiro.
E a galera aí, sorri, fica feliz.
Olha aqui, tomei um pé de ouvido. Ele dando chute,
sou um vagabundo.
Eles entram na Montanha Paranaense,
certo? Montanha Paranaense, ok. Legal.
Decolou a Montanha Paranaense.
Decolou. Tem uma ideia pra temática do carrinho da Montanha Russa.
Ah, tá.
Entendeu? Como a gente tá na Montanha Russa Paranaense, eu até essa semana teve um post sobre isso, de repente o carrinho ser um mini tanque de guerra.
Um mini tanque de guerra.
Sensacional, hein?
Entendeu? Ótimo. Um tanquinho de guerra ali.
Muito faz sentido.
Você sobe e fala, já tá legal essa montanha russa.
E aí?
Sobe um tanquinho de guerra.
E aí ele vai subindo.
Isso é isso.
Quando eu estiver lá em cima, ele vai parar.
Certo.
Porque tá farol fechado, vai todo mundo dormir.
Igual acontece no Paraná, nos postos
do dorme ali uns 15 minutos, acorda. Ah, acordou.
Já acorda na queda, já.
Quando ele desce, vai passar pelo camelão.
Camelão?
MC Maiara.
Ah, o camelão?
Caramba, é cheio de diferenças.
É uma pata de camelo gigante.
Que na verdade, é um loop.
Que eles vão passar embaixo.
Você entra numa pata de camelo embaixo, gigante.
Sim, exatamente. Vai ser a perna dele.
É tipo um túnel, entendeu?
É tipo um túnel.
Ah, entendi.
E aí, quando você entra no camelão, você só consegue escutar assim: Eletrofunk, o som do milênio.
Eletrofunk é o som do milênio.
Mas eu acho que devia ter uma montanha-russa só de eletrofunk. A montanha-russa do eletrofunk.
Essa aí, a montanha-russa paranaense. E aí você passou pelo túnel do Pepecão ali. O Pepecão é melhor. Passou pelo túnel. Que outro personagem tem bom da Rússia Paranaense aí que dá pra encaixar nessa montanha?
Eu acho que tem o Maromba Rapper de Curitiba.
O Maromba Rapper. O
maior trapézio.
O maior trapézio. Podia ser, na verdade, aquelas lombadinhas que você tem na montanha-russa, ser o braço do cara. Né? O braço meio musculoso, meio...
Legal.
Mas eu acho que esse passeio pode ficar ainda mais interessante se, ao entrar no tanquinho de guerra que faz a Montanha Paranaense, as pessoas já entraram com réu na mão, com drink réu na mão. Se você não sabe o que é o drink réu, você pode ouvir o nosso podcast.
O último podcast a gente explica.
Que a gente fala de balada, que você vai ficar sabendo o que diabos é o réu.
Exato.
Então já todo mundo entra com o réu, e o Sargento Farrur, já entra e dorme um pouquinho, você fica bêbado, já dorme um pouquinho no farol, não tem problema, é normal.
Você falou uma coisa interessante, Luigi, que eu acho bom pra gente deixar como regra do nosso parque. Todo brinquedo, existe a possibilidade de você tomar uma bebida antes de entrar no brinquedo.
É interessante. Ah, você se diverte muito mais bêbado.
É, você dá um shot de tequila ali, dá um... Não, shot de tequila não, né? Tequila,
um shot
não.
De 51.
Tem que ser um 51. Você vira uma 51 antes de entrar na montanha-russa. Uma ipioca, uma pitu, antes de entrar na montanha-russa. Acho muito importante.
E já come uns dois ovinhos de codorna em conserva?
Já, que é o que vai vender nesse parque, é isso, é cachorro quente, ovo colorido, né, tem que ser essas coisas, mas pra coxinha...
Quando chegar na parte da praça de alimentação, a gente vai destruir nesse parque, cara. Ninguém tem uma culinária melhor que a nossa.
É verdade.
Mas enfim, e aí, a montanha-russa...
Montanha-russa, a gente já tem uma montanha-russa paranaense, então.
Já tá ótimo.
Exato, mas eu acho que existem vários tipos de montanha-russa, porque assim, a montanha paranaense é uma montanha-russa no parque.
Uma delas.
Mas existem várias, pode ter uma montanha-russa, por exemplo, como é que eu vou dizer? Inspirada em Brasília, por exemplo, entendeu?
Seria
você
bom,
passa pelo Planalto, e aí você sobe
Você sobe na alta do dólar.
Sobe na alta do dólar.
Você entra na montanha-russa e você só para de subir quando o dólar baixa. Aí fica uma pressão para presidente abaixar o dólar. Então você tá lá subindo. Caramba, faz 3 meses que eu tô subindo aqui. Tô chegando, já passei.
Essa queda vai ser boa.
Calma, vai subir.
Essa queda vai ser louca.
Seja otimista, o Brasil vai melhorar. Aí você tá lá, sem oxigênio, rarefeito. E vai. Aí abaixa um pouquinho, já sobe de novo.
Você me lembrou de uma coisa muito boa, que na Disney tem... Eu não sei se é na Disney, acho que é na Universal. Existe uma montanha-russa, que são duas montanhas-russas em uma, onde você escolhe dois dragões ali. Tem um dragão vermelho e um dragão azul. E é uma montanha russa entrando, uma dentro da outra.
Maneiro.
Nossa. Agora, o que, que eu tô falando? Voltando pro Brasil, se tem uma montanha russa que é vermelha e outra azul, qual é a temática dessa montanha russa? A montanha russa é política.
É
o PT versus o PSDB. Você entra na fila da montanha russa, você tem que escolher pra que lado você vai. Se você vai pro lado do PT ou se você vai pro lado do PSDB.
Se você vai pra esquerda ou pra direita.
Pra esquerda ou pra direita é a montanha russa. Aí você pega ou a montanha russa da Dilma ou a montanha russa do Oeste. E aí começa uma batalha de montanha-russa e o looping, não sei o quê, e quase se bate. E aí passa uma montanha-russa e um cara xingando o outro, entendeu? Nossa, o pessoal entra na fúria.
Isso é muito interessante, ia gerar bons momentos ali, momentos históricos,
de debate. A do AS dá um acelerado quando passa pelo trilho branco ali. Assim.
Cada uma tem a sua própria temática, uma briga, né? É bom que na fila já começa uma briga já. É um xingando o outro de petralha, outro chegando o outro de tucanalha, já começa...
Se você parar pra pensar que o esporte favorito da internet hoje é brigar por causa de política,
sim.
Por que a gente não pega essa diversão deles e materializa de uma vez, né?
É, claro, é virou uma montanha russa. Mais divertido que isso, é impossível.
Se o carrinho azul for um tucano.
Um tucano,
o vermelho vai ser o quê?
Ah, uma estrela, né?
Uma estrela. Tem que ser uma
estrelinha.
Uma estrelinha.
Você senta numa estrela ali e vai dilmando.
Muito
aí
bom,
você senta ali no helicóptero, de repente. e vai só na tucanalha. É uma boa ideia.
Por falar em debate de internet, a gente pode trazer para esse parque de diversões maravilhoso, é aí a questão da ciclovia, da ciclofaixa de São Paulo, que tá gerando muito debate.
Podia ter uma montanha-russa de bicicleta.
Não, olha, eu tenho uma ideia melhor.
Qual que seria?
Qual brinquedo que eu acho que aqui em São Paulo estão tentando trazer esse espírito da bike, né? Então chega de carro. Nos parques de diversões a gente tem o clássico carrinho bate-bate, certo?
Ah, sim.
A ódio de bicicleta.
E agora, sim, velho. E se a gente pegar esse ódio de ciclistas contra motociclistas,
sim.
Trazer pro carrinho bate-bate, ele virar o carrinho bate-bike.
Bate-bike, olha,
e
é um nome bom.
Carrinhos e bikes.
É um nome muito bom.
E eles vão ficar se batendo o tempo todo, os ciclistas.
Ah, não é só bicicleta batendo em bicicleta.
Não, é bicicleta também. Batendo em carro e o carro batendo em bicicleta.
É, o que pode ter, inclusive, também é um outro bate-bate, que é o que simula o trânsito de São Paulo.
Tudo parado.
Então
tudo
fica, você entra no carro e fica parado durante duas horas dentro do parque.
Legal.
Então fica ali só paradinho. E aí não pode...
O que é legal de fazer, porque dá pra aproveitar toda a área do bate-bate, que sim. Dá pra colocar carro em todo, porque o carro não vai andar.
É, então você usa tudo.
Dá pra
ser 200 pessoas ao mesmo tempo ali no
ponto do bate-bate. Você pode brincar de estacionar em shopping com o carrinho do bate-bate. Você chega com o carrinho, não acho vaga, aí você fica 15 minutos.
Fica dando volta.
Tentando achar vaga, acaba o tempo, você vai embora.
É um bom tema.
Ou pode ter o carrinho de bate-bike pra você, tipo, passar o sinal vermelho. É a única brincadeira, tá ligado?
Passar o sinal vermelho.
Tipo, vai começar a atravessar a gente na frente, você tem que passar antes delas.
Olha só, passarem na frente. Esse parque já tem uma montanha paranaense, já tem uma montanha russa política, já tem três coisas de bate-bate, de carrinho de bate-bate. Qual outro brinquedo que a gente
carrossel, é legal.
Carrossel. Ah, carrossel.
Porque une todas as tribos.
O carrossel acho que é bem simples até. A gente pode trazer para o mundo, para o SBT. Que é o quê? É um carrossel temático com o Cirilo e com a Maria Joaquina.
A Maísa,
o Cirilo, a Maria Joaquina ali. Vira um carrossel onde você, né?
Você monta neles e...
Você monta no Cirilo. Imagina, brinquedo racista da porra.
Não, mas você pode montar na Maria Joaquina
também.
Pode montar no Jaime, pode montar
no Jaiminho, né? Vira um carrossel do SBT.
Montar no Jaime.
É, montar no Jaime. É, é uma gordinha, é mais confortável, né?
Mas existem alguns tipos de carrossel. Tem o carrossel que é de trenzinho, tem o carrossel que é de cavalinho e tem
de carrinho,
moto, certo?
De carrinho, de motinho.
Tem de motinha.
A gente não aproveita essa onda de ostentação que varre o país e faz daí umas R1 nervosas.
Ah, legal.
Aí os caras já chegam, fica lá na rua, estourando moto.
E fica tocando Me Seguir, no fundo.
Tocando Me Seguir.
Aquela moto ninja verde.
Aí seria o carrossel de R1.
Puta, ótimo, já tem dois aí.
Caramba, esse é bom, esse é meu brinquedo preferido.
Carrossel ostentação. Olha que nome bonito.
Carrossel
ostentação. Você sempre sonha em ter uma R1, você não tem dinheiro pra comprar uma Hornet, lembra? Aí você escolhe as motos, aí eu quero de Hornet. Aí você paga
o ingresso,
fica acelerando.
Muito bom.
Caramba, demais.
Todas elas sem placa.
E aí fica ali girando assim.
Sabe o que é mais legal do Não Ovo? De teoria Não Ovo, cara? É que eu fico imaginando os ouvintes que eles estão parados, só imaginando. Eles materializam tudo que a gente fala. Eles materializam aquele momento. O cara já sabe as cores.
Eu acho que tudo que a gente fala aqui faz sentido.
Ah, claro que faz. Sim, tudo tá ajudando o Brasil.
A gente não fala nada que, nossa, mas os caras ficam falando uma hora lá falando poeta de abobrinha. Pode acontecer? Sim, senhor. Basta você acreditar.
Eu lembrei de outra coisa. coisa aqui que é paralela à Disney, mas existe a SeaWorld. Né? Que é onde existe a baleia lá, a Shamu, né?
Ah, esse é bom, hein?
É, que eu acho que dá pra gente fazer também dentro da nossa Disney.
Dá muito, inclusive a gente já tem aqui em São Paulo, que é o Rio Pinheiros.
É, eu acho que já a gente tá pronto tem ali a dança das sacolas adestradas. A gente tem ali o esquadrão da garrafa pet.
Ao invés de pegar uma Shamu, pega um boto cor-de-rosa.
Pega uma capivara.
Né? Pega um boto cor-de-rosa.
Pega aquele pirarucu.
Pega aquele pirarucu gigante lá da Amazônia e joga lá no tanque. Fica naquele tanque minúsculo, né? Igual acontece no SeaWorld.
Não pode ser aquela água bonita, toda limpinha.
Não, tem que ser a água do Tietê, do Tietê.
Aí a gente fica forçando pra ver. Cadê, mãe? Eu não tô vendo aqui.
Cadê? Sabe aquela... Quando você vai no nível baixo ali da piscina, que você enxerga lá nadando lá. Nessa piscina você enxerga porra, é tudo preto, né? É tudo preto. É igual a Baía de Guanabara. É a mesma coisa.
Esses bichos vão sofrer algum tipo de mutação pra ficar constantemente...
Mas mais legal ainda. Atrai mais público.
E aí podia ter uma capivara gigante com quatro olhos, assim. Com
umas... Capivara não é da água. De onde vocês tiraram capivara?
Não, mas no Rio Pinheiro tem umas capivaras.
Mas ela não nada, velho.
Ela nada.
Quem nada é o boto com
ela. Não, nada ainda. Deixa ela ter mutações aí.
Eu tô aqui imaginando o pirarucu, tô imaginando o boto cor-de-rosa, tô imaginando um tanque de piranha, que é mais perigoso do que a baleia assassina, velho.
Piranha, sim.
É verdade.
Aí, piranha, eles pegam alguém na plateia, vamos colocar ele pra brincar com as piranhas.
Volta sem as pernas, né?
Mamãe, o que que fizeram com você?
Que legal, cara, que brinquedo divertido.
Olha,
brinquedo,
mãe, ela levou meu braço.
Olha, mamãe, eu só voltei com uma mão.
A gente faz um SeaWorld dentro. Pronto, acho que matou. A gente pega aí os animais brasileiros pra fazer o nosso próprio SeaWorld. Obviamente, né, como eles maltratam os animais lá, mas os animais, infelizmente, serão maltratados, vai, porque não tem jeito, né? Eu acho muito legal a gente não maltratar eles, mas não vai ter jeito. Vai estar na água tóxica, mais maltrato do que isso.
Eles vão criar outro. Qualquer tipo de resistência.
Você tem que fazer a realidade. Relaxa. É triste, mas
vai
é a realidade.
Vai criar uma capa, vai estar igual você aí com essa áurea de depois do banho de ácido, eles vão estar completamente blindados de qualquer tipo de violência.
É possível. O que mais tem num parque? Sabe o brinquedo que eu acho muito interessante ali, que é o que você tinha falado, do barco viking.
É legal o
barco. O que seria o barco viking, né? Lembra o quê? Lembra a Noruega, lembra os países nórdicos aí, mas o que tem no Brasil parecido com o barco viking?
Eu sei uma coisa que não pode ser muito parecido com o barco viking.
O que é?
Mas ele balança tanto quanto um barco viking, que é os ônibus de linha aqui em qualquer cidade do
linha,
Brasil.
Ônibus de linha. Então você eu tenho uma outra sugestão.
O qual?
Ou assim, porque o barco refere à água. Então, se fosse uma banheira do Gugu Viking.
Nossa, tem que pegar sabonete.
E aí a galera fica dentro da banheira do Gugu, ó, mexendo. E aí, quero ver pegar sabonete.
Aí é foda, hein?
Isso é interessante.
Pô, legal, bom, hein?
Bom. Eu pensei em outra coisa. A gente podia...
Você tem que ficar tentando pegar o sabonete enquanto ela...
Sim.
Nossa, é demais.
Sim, imagina.
Uma banheira do Gugu
gigante. E aí é 20 nego ali. Ué, dentro da banheira.
Tocando a música.
Tocando a música, claro. Claro, tocando a música.
Pô, é bom isso.
O Gugu, cara, o Gugu na frente, assim, com o microfone.
Sim. Então, sabe um brinquedo que ele é muito tradicional em um parque do tétano? É aquele brinquedo que cada vez ele tem um nome diferente, mas eu conheço ele como samba.
Samba?
Sabe qual que é? Aquele que você entra e ele começa a girar, tipo um pandeiro.
Sim.
Ele tem vários nomes diferentes.
Ele não é o Crazy Dance em algum lugar?
Também, acho que pode ser um Crazy Dance, também tem. Eu conheço ele como samba, mas eu sei que ele tem vários outros nomes. É tipo um pandeirão gigante que você entra e começa a girar e a galera começa a cair da galera. Tipo, como o Igor tava falando no podcast anterior da balada giratória lá dele, é mais ou menos a mesma coisa.
Se você quer dar uma nova roupagem pra esse brinquedo.
É, exatamente. Eu acho que meio sem querer eu já falei uma sugestão boa, que é ter um pandeirão mesmo.
Pandeirão
mesmo.
Tocando um pagodão.
Pode ser o Ronaldinho Gaúcho girando o pandeiro.
Boa, no dedo do Ronaldinho Gaúcho. Boa. E aí fica um pandeiro rodando e a galera lá dentro. vamos falar a verdade, né? Vamos falar a verdade. A gente tá no Brasil. Todos os brinquedos não podem ter cinto de segurança.
Não.
Cinto de segurança.
A primeira coisa, quando você entra, você colocou o cinto. Ô, moleque, o que você tá fazendo? Eu tô colocando cinto de segurança. Tira isso já!
Único brinquedo.
Você que tá onde?
Tá pensando que tá na Disney?
O único brinquedo que tem cinto de segurança é o carrinho de bate-bate que não anda.
É isso. Sim, porque senão você toma uma multa da CET no carrinho de bate-bate. Exatamente. E é válida pra vida real mesmo.
Exatamente.
É realmente
um ali na história do barco viking, eu acho que a gente podia fazer uma homenagem a um grande meme do ano passado, que foi o Marco Velho, do Taca-lhe-pau nesse carrinho. Fazer o Marco Viking.
O Marco Viking.
Marco Viking com o carrinho.
O carrinho. Isso. E aí taca ali pau.
E fica tacando ali pau.
Sim.
É uma boa.
Marco
Viking. Pronto, já temos dois barcos
é
aí.
É um ótimo
barco. Dois barcos vikings, que não são vikings.
Pra onde que a gente vai agora? Eu acho que a festa do povo já podia começar logo na entrada.
Como é que seria?
Com a fila.
Com a fila?
A fila pode ser um atrativo. O brasileiro gosta de ver fila.
Ah, não, adoro fila. Fila já é um brinquedo pro brasileiro.
Nossa, fila, ai meu Deus, deixa eu correr pra fila. Pra que essa fila? Não sei, também não sei, vou ficar aqui. E aí fica na fila. Então, a fila pra entrar no parque já podia ser um momento das pessoas.
De descontração.
As pessoas pagam pra ficar na fila.
Perfeito, podia ter uma. A gente faz uma fila pra entrar na fila do parque.
Uma fila pra entrar
na fila. Porque quem não quiser entrar no parque de verdade, entra na fila de entrar na fila e quando chegar na fila sai.
E fica até fica na fila e sai.
Mas já tem que pagar pra entrar na fila de qualquer jeito.
Sim,
você vai pagar pra.
Pô, é um brinquedo externo.
Parque, lógico, tem que ser paga.
Sabe uma coisa boa também pra gente colocar no nosso parque? É ter uma comanda. Igual balada, ter uma comanda.
Legal.
Entendeu? E aí o cara entra e vai marcando as coisas na comanda.
Ele não precisa pagar pra entrar em cada brinquedo.
Ele vai ele vai botando na comanda e no final ele pega mais uma fila, né?
Pra pagar
a comanda dele ali do
Uai, obviamente a última fila também vai ser paga.
Ah, não, com certeza.
Tem que pagar pra sair do parque.
É igual
um sequestro.
Outra coisa que tem muito em parque, o que que é? Aquela área onde existe é o pega-trouxa do parque, que é o quê? Que tem aquela brincadeira de jogar bola na latinha, tem a brincadeira da espingarda. É a parte do tiozão que tem medo de montanha-russa, ele vai lá gastar dinheiro.
É o momento dele ganhar um ursinho de pelúcia pamada.
Pombinha de pelúcia.
Não, e é legal que o cara gasta R$10 pra dar um tiro de espingarda e talvez ganhar um urso de R$1.
Uma pomba, no nosso parque vai ser uma pomba.
Essa que é a grande sacada do parque. Aí que eles ganham dinheiro. Você paga 5 conto, 10 conto, pra ganhar um urso que vale 50 centavos. Né? E talvez você ganhe, talvez você não ganhe nada. Né? Eu acho muito bom. E aí
talvez
tem, por exemplo,
um urso que foi feito por bolivianos no porão do parque.
Não, talvez? Com certeza absoluta. Né? Aí, por exemplo, a gente tem a brincadeira da espingarda. Como a gente tá no Brasil, a espingarda tinha que ser de verdade.
Tem que ser de verdade, é o mínimo, né? É o mínimo que você espera. Claro,
não vai atirar uma rolha de garrafa. Não.
Não.
Vai dar bala mesmo. É tiro, porrada e bomba. É mais ou menos assim.
E atirar no quê? Em lata? Não. Lata é muito simples.
Lata? Não. Lata não, né? Quando você dá o tiro, o que que é? Lata que você derruba?
Não. Ou é um alvo? Pode ser patinhos. No caso, pode ser pombinhos.
Patinho, aí. Pronto.
Pombinhos.
Pombinhos. Maiconzinhos.
Maiconzinhos.
O cara tenta derrubar maiconzinhos.
E você só faz pontos se você acertar no que tem ficha na polícia.
Osasco.
Tem passagem.
É igual a chacina, é isso? Você fez uma piada com chacina, Igor. Isso.
Nossa,
é isso que errado, aconteceu nesse errado. Podcast nesse momento.
Cara, isso é um parque de diversão aqui, alegria.
Ah, tudo bem, eu dei risada. Outra coisa interessante aí, que é você joga uma bola, né, pra tentar derrubar as latas. Eu acho que no caso, como a gente tá falando de Brasil, a gente tinha que não ser com as mãos, tinha que ser com os pés.
Ah,
porque todo brasileiro, na visão do gringo, sabe jogar bola.
Sabe jogar bola.
Sabe fazer embaixadinha e tudo mais.
É,
então, na verdade, você tem que chutar uma bola ali nas latinhas. Com a mão é muito fácil.
É, mas eu acho que tem que chutar dando um golpe de capoeira.
Ao mesmo tempo.
Ao mesmo tempo. A bola fica meio pendurada assim, aí você vem e dá um...
Só vale chute de voadora.
Dá um abre a raia ali, dá uma voadora. É, porque todo brasileiro joga capoeira e joga futebol. Faz
todo mundo
sentido.
Faz isso aqui. Todo
faz total sentido pra mim. Cara, tá ficando bom esse parque.
Tá ficando bom. Agora eu tenho uma pergunta. Se depois da criança brincou na montanha paranaense, ela foi no bate-bike, ela foi no carrossel da ostentação, ela pegou fila.
Carrossel da ostentação.
Ela matou os patinhos com as pombinhas, com os passagem Michael. Pela polícia. E agora ela está com fome, Cid.
Tá com fome. Praça de alimentação.
E como seria essa praça de alimentação?
Ah, rapaz, é aí que o pombo Mike nada no dinheiro. Por quê, cara? Quando você tá dentro de um parque de diversão, meu amigo, você pode botar a Coca-Cola R$15, que a galera quer tomar, vai ter que pagar.
É, vai ter.
Não, mas Coca-Cola
tem que fazer.
É capitalista americano. A gente tem que ser...
Um novo drink.
Qual que é o drink? Qual que é o drink brasileiro? É o Dolly, meu amigo.
Dolly.
É o Dolly Guaraná Dolly.
Ah, podia, inclusive, ter algum brinquedo com Dolinho, hein?
Podia, né? O seu amiguinho.
Tinha que ter o Dolly.
Passava o protetor.
E vai ser legal na praia de alimentação que os Michaels, as pombas...
Elas o plural podem, de Michael é muito bom.
Elas podem viver à vontade.
É verdade.
Sem ser importante. Nada. Então você tá lá comendo teu lanche, acho que você vai ter uma pomba dentro dele comendo. Tem! Você tá aqui, sorria!
Aproveita, tirou a selfie.
Os próprios lanches deveriam ser feitos com carne de pombo, por que não?
É
muito mais barato, vai, o parque lucraria muito mais.
Lá no brinquedo da espingarda, podiam ser pombinhas de verdade. Porque aí, conforme elas morrerem, elas já vão lá pro...
Já vão pra cozinha, né?
Pra gastronomia. Não, elas já vão pra cozinha. Conforme vão morrendo, já vão levando pra cozinha.
Perfeito, Brian. Ótima ideia.
Atrás do Álvaro tem uma panela de água quente, ela já cai.
Já cai na panela.
Já vira um cachorro quente.
Já vai virar cachorro quente, vai virar coxinha.
Que ideia sensacional. É, ali na praça de alimentação tem que ter o espetinho mimi, né? Os espetinhos mimi ali. Tem que ter... Tem que ter aquele pernil, né? O pernil...
Pernilzão de estádio.
Sanduíche de pernil de estádio.
Boa. Mas troca, né? O porco por, obviamente, pombos.
Claro, tem que ter um vatapá do Pelourinho. Com pombo. Né? Tem que ter um tacacá, né? Pombo. Lá do norte, com kikiki. Pombo também. Um kikiki? Existe kikiki?
Não, tô zoando.
se botar no cardápio, ninguém vai
dizer. É, se você falar que existe, eu acredito, cara. Tem que ter... Qual é a comida que representaria o sul ali? Um espeto de pombo.
É, vai ser um espeto cheio de pombo.
É. Coração de pombo.
Costela.
Coração de pombo.
É o pombo assado.
Só o coraçãozinho da pomba.
Que parque nojento.
Tem a costela de chão, né? Os gaúchos gostam muito de costela assada no chão. Mas é um pé de pombinho fincado no chão, se assando.
Ah, que bom, gostoso. Nossa, é o galeto, né? O galeto.
Tá embrulhando.
Galeto de pombo.
Ou mentira, seja, vai ser. Ah, eu tô com água na boca já.
É, vai ser uma praça de alimentação baseada na culinária pombística. Realmente, nem o Masterchef iria prever uma coisa dessa.
É meio triste saber que o Michael tá ali vendendo sua própria espécie, né, pra consumo. Mas no fim das contas, o que importa é todo mundo sair bem alimentado.
Muito bem. Já tô conseguindo imaginar, visualizar nosso parque de diversão. O que falta pra esse parque? Tá, falta alguma coisa?
Sabe o que eu acho que falta? Quando você tá na Disney, eu nunca fui na Disney, quem vê eu falando aqui, né? Mas eu vejo vídeos
de pessoas. Vi no YouTube?
Pessoas que podem.
Dele vlog.
E aí as pessoas estão lá na Disney, né? Tá aqui, aí tá a princesa, aí tá a Bela Adormecida, aí tá a Branca de Neve, aí você vai lá tirar uma foto. Cinderela. Os personagens da Disney.
Personagens.
Eles estão caminhando pelo parque, tirando foto. Sim. A gente precisa ter personagens caminhando pelo nosso parque.
Ah, não, já sei quem é. Bom, já sei. Os youtubers, velho.
Nossa! Não vai funcionar o parque.
Não, imagina, o Cossielo lá, tirando
ele
foto
já
pra
é de
galera.
Osasco, pronto.
Já é de Osasco.
Você tá na fila do estande de tiro, passa a Kefra, tira uma foto.
E aí você pode chegar pra ele e falar assim, desafio! E aí eles vão fazer um desafio da pimenta.
O desafio, vai fazer uma tag no meio do parque.
No meio do nada, assim.
É claro, porque os grandes, os famosos do Brasil são os youtubers.
A gente não tem mais ninguém famoso além dele.
Não existe mais isso. Quem tá ligando pra Claudinha Leite e Ivete Sangalo, se não tem a Kéfera, velho? É assim, os youtubers são o ápice da fama no Brasil, é ser youtuber.
Sim.
Então, eu acho nada, mas a gente tem um padrão FIFA, né? Tem um padrão Disney aí, tem os youtubers caminhando pro parque. Muito, né? Bom, como bom. Se fossem princesas e princesos, né?
Vem com a Remora, te dá com um taco de beisebol na cara, assim.
Sim, legal pra caralho.
É. Mas eu acho que, ó, tudo bem, concordo com o YouTube. Mas o Brian, no começo desse programa aqui, ele queria falar sobre o... Ele falou do Fofão?
Então, porque o Fofão sobe o muro, nem o youtuber sobe o muro.
Trenzinho carreta furacão podia estar passando por todo lado.
Nossa!
Se liga em frente, não olhe para o lado. Se liga no batida, batida do cavalo. Siga em frente, não olhe para o lado.
Perfeito, Leide. Muito bem lembrado.
A carreta furacão, que é o... são os Avengers brasileiros. Né?
Cara, é melhor do que os youtubers, então.
Muito melhor.
Vamos tirar. Tira o que eu falei.
Esquece.
Tira a parte do youtuber. Desculpa, Kefra, você não vai participar desse parque.
Até podem participar se eles estiverem vestidos como carreta do furacão.
Ninguém
vai saber que é a Kéfera. Ela vai estar vestida de Popeye.
E se souber, Popeye. Vai...
É verdade.
Pronto, são os youtubers furacão.
A gente espera que...
É a carreta dos youtubers.
É a carreta dos youtubers.
YouTuber furacão.
O que você ia falar, Igor?
Ah, eu esqueci já.
Ele ficou tão animado com a possibilidade de ter o Christian Figueiredo vestido de Ben 10. Que ele ficou louco agora, cara.
Cara,
que puta ideia demais.
O que mais que tem? Tem o Homem-Aranha na Casa do Furacão.
O Homem-Aranha, tem o Ben 10, tem o Naruto.
Tem o Capitão América.
Tem o Capitão América, tem o Popeye, tem o Fofão.
Tem aquele Fofão
tem o
cabeludo,
Mickey,
que é bizarro.
Só que daí o Mickey
tem
não o pode Mickey, entrar.
É, não, é que é o Mickey derretido, né?
O Mickey nós taca fogo nesse
episódio. Enfim, a Carreta Furacão vai ser as princesas da Disney.
Eu já tô imaginando a Pomba Maicon na frente fazendo um trenzinho de youtubers furacão.
Que agora, parque sensacional.
E agora falta o principal pra fechar esse parque.
Qual que é o principal?
O nome.
O nome do parque.
O nome desse parque.
temos um personagem, existe a Disneylândia, qual seria o nome do nosso parque? Agora
Brasileira.
Brasileirândia?
Será?
Não sei, pode, brasileira.
Talvez. Eu acho que podia remeter ao Osasco.
É, eu acho que a gente podia trazer um pouco de...
Então. Pombódromo é bom.
Sabe uma coisa que eu lembrei agora? O Beto Carreiro, né? Ah. Voltando um pouco aí, o Beto Carreiro...
Ah, não fala do Beto Carreiro, eu tava superando já.
É porque, sabe por quê? Nossa, assim, a Disney, ela tem a... O Mickey tem a voz dele próprio, né? Que tem vários brinquedos, você escuta a vozinha do Mickey, não sei o quê. O Beto Carreiro, ele tem aquele estalado chicote dele. Uhum. É. Como é que é o estalado do chicote, ô Luigi? Você fez no começo?
Chico pá!
Acho que não vai ser assim.
Chico pá!
Chico pá!
O Davi vai botar na edição, olha aí. Chicote. Ó, escutou o barulho do chicote? É quase igual a se fosse um personagem brasileiro fazendo, que é o Compadre Washington. Na verdade, a chicotada fosse...
Nossa, demais.
Olha só que som maravilhoso.
Demais. Compadre Washington montado na pomba, Michael.
Podia, o nome do parque podia ser Tududu do Parque de Diversão.
Tududu do Parque! Perfeito! Melhor em Tututu do Parque, cara! Ah, não! Ah, não! Mais um Teoria Não Ovo encerrado. Com sucesso.
Encerra, tá perfeito.
Temos o nosso parque de diversão aí, o Tututu do Parque finalizado. Né? Espero que vocês tenham gostado de mais um Teoria Não Ovo. Se você não conhece os anteriores aí, procura aí saber um pouquinho dos anteriores também, que estão papos incríveis. E eu quero muito que os ouvintes do Não Ovo façam e mandem pra gente no Twitter, no Facebook, arroba Não Ovo em todas as redes sociais. Mandem pra gente uma imagem do Tututu Parque. Eu quero ver.
Eu quero ver um folheto.
Eu quero ver a Pomba Maicon. Eu quero ver no lugar do castelo seu morro ali, seu barraco.
O youtuber Furacão.
Eu quero ver a carreta Furacão ali no meio do parque tirando foto com a galera. Cara, demais. Muito obrigado, senhores. Valeu. Mais um Teoria Não Ovo terminando com sucesso.
Viva!
Siga em frente, não há lado. Se liga, no mestiço, na batida do cavaco. Siga em frente, olhe para o lado. Se liga no mestiço, na batida do cavaco. Quero ver o som de Bob Marley sacudindo o partideiro. No reggae da Jamaica, na embolada, eu vou mostrar pro mundo inteiro. Siga em frente, olhe para o lado. Se liga no mestiço, na batida do cavaco. Siga em frente, olhe para o lado. Se liga no mestiço, na batida do cavaco.